Bate-papo e informação. Entrevista Bom Dia Cidade.
Oito horas e 36 minutos. Aqui no estúdio está conosco o engenheiro agrônomo, professor Luiz Gustavo Nossi. Ele é o novo diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, em uma sessão solene no Salão Nobre da instituição que ocorreu na última sexta-feira. O engenheiro agrônomo Luiz Gustavo Nossi assumiu o cargo de mandatário, sucedendo o José Vicente Cacheta Filho. O também engenheiro agrônomo Durval Dourado Neto, de 52 anos, assumiu como vice-diretor da Escola Superior da Agricultura Luiz Queiroz. Ele vai ser convidado, inclusive, para estar conosco aí no programa. Já estou passando para você, viu, Alice, aí, que é assessora da nossa escola, para trazê-lo e convidá-lo para estar conosco. E vai ser um grande prazer. Lúcio, bom dia, que bom que você está conosco aqui. Eu pensei que o diretor da escola fosse da estatura, altura, né, do Cacheta, mas é maior que Cacheta. Qual que é a sua medida, a altura, o Lúcio? Bom dia.
Bom dia, Chumar. É um prazer e uma grata satisfação estar aqui hoje com vocês. Eu quero inicialmente agradecer em nome da Esalq, em meu nome, essa oportunidade e compartilhar aqui a presença do nosso vice-prefeito, Dr. João Xadá. De fato, eu sou bem alto, tenho 1,96m.
1,96m? Padrão para basquete, né? Você jogou basquete na vida?
Joguei um pouco de basquete durante o colegial, aqui na Esalq também, mas gostava de jogar futebol de campo, por incrível que pareça.
Que legal, né? Mas como atacante?
Jogava como atacante.
Tem algum time de preferência aqui?
Eu sou palmeirense.
Palmeirense? Palmeirense também.
Mas aqui gosto muito do 15.
Do 15 de Piracicaba também. Núcio, de onde você vem?
Eu sou natural de Jundiaí, os meus familiares, a maior parte ainda mora lá. Sou egresso de uma família de imigrantes italianos que chegou no Brasil e se estabeleceu com a cultura de uva e vinho. Então eu cresci numa propriedade rural em meio a essa tradição de produção de uva e de vinhos.
E quando despertou interesse seu em fazer um curso superior de agronomia, né, ser um engenheiro agrônomo? Como é que surgiu? Por conta da família que tem ligações com a terra, com a agricultura, ou algum sonho lá na frente do Lúcio, ou trouxe a Piracicaba para ser um engenheiro agrônomo?
Essa é uma pergunta muito curiosa. Eu sempre convivi num ambiente rural, tenho muito respeito pelo ambiente rural, pelas pessoas que lá vivem. Durante a minha infância convivi com tipos e bem característicos desse ambiente, me afeiçoei a isso. Acho que é um ambiente ainda hoje muito saudável para você aprender muitas das regras de convívio harmonioso que nós precisamos ter para conviver bem na vida. Mas definitivamente a minha decisão se deu quando vim visitar a Esalq, né? Ainda quando aluno no período colegial, eu estive aqui visitando e quando entrei, adentrei ao portão da escola e passei um pouco aí pelas nossas dependências, algo me disse que eu ia ficar por aqui. Então, decidi.
E há quanto tempo você diz, vou ficar por aqui? Há quanto tempo isso aconteceu, hein?
Olha, eu cheguei aqui em Piracicaba em 1984, exatamente há 30 anos.
Já há 30 anos que está aqui. Qual a área que o Lúcio se dedicou mais na formação dele como engenheiro?
Eu segui muito a área de produção animal, o departamento de zootecnia, foi sempre o local onde eu estagiei. Mais tarde me acolheu como funcionário, trabalhei como funcionário durante 7 anos e em seguida fui então aceito como docente do departamento. E para mim, a minha segunda casa será uma primeira. Eu inclusive disse esses dias na minha posse que o departamento de zootecnia da Esalq é o lugar onde eu mais vivi em toda a minha vida.
Perfeito. Agora, quando você fala do departamento de zootecnia, a gente vê hoje, né, o rebanho bovino brasileiro, ele é um dos maiores do mundo, né? Nós temos mais gado do que gente no país, temos também uma produção muito importante aí na suinocultura e também a venda de frangos aumenta sistematicamente no Brasil. A contribuição que vocês da zootecnia da Esalq deram com pesquisas, como é que você daria para estarmos nesse patamar tão importante, onde estamos exportando aí para o mundo inteirinho esses três tipos de carnes?
Bom, a sua pergunta é muito, muito facilitadora para mim, em termos de explanar um pouquinho sobre a importância da Esalq nesse contexto. Eu começaria dizendo o seguinte: a zootecnia no Brasil nasceu aqui na Esalq. O professor Nicolau Atanasoff, que inclusive tem o nome de um dos nossos prédios aí, foi um búlgaro que veio ao Brasil, importado para que nós tivéssemos o lecionamento inicial de zootecnia na Esalq. Ele é a pessoa que deu início ao patrono de todas as atividades de zootecnia que tivemos. A partir dele foram nascendo os primeiros profissionais que foram, inclusive, nucleando as próximas escolas. O professor Otávio Domingues, que é o patrono da Zootecnia Nacional, foi aluno dele aqui. E os primeiros passos foram na adaptação de raças de animais. Eu diria que essas seriam três áreas importantes: adaptação de raças de animais, ajustes da dieta dos animais, preparo de rações e balanceamento de rações com ingredientes tropicais, e algumas questões relativas à produção de forragem para esses animais. E eu vejo que até hoje esse traço é muito forte no nosso departamento. As grandes competências estabelecidas no departamento de zootecnia estão voltadas para a área de pastagens, para a área de nutrição de animais e para a área de melhoramento e reprodução de animais.
Que interessante. Agora, quando você coloca esses números aí, dá clara, uma clara conotação de que a pesquisa foi importante para chegarmos a esse patamar. Como é que pretende o novo diretor da Escola Superior de Agricultura de Queiroz, o Luiz Gustavo Múcio, aí, trabalhar com a pesquisa na Esalq? Hoje você já tem convênio, tem trabalho conjunto aí com universidades internacionais até. Qual o direcionamento que você dará para a área de pesquisa da Esalq aqui, o anúncio?
Também esse é um assunto estratégico para nós. Nós estamos vivendo um ambiente de necessidade de otimização de recursos e a pesquisa não está fora desse cenário. Nós temos que trabalhar de forma otimizada e todos os indicadores que nós temos apontam para uma necessidade mais forte de relacionamento internacional. Tá? Por que eu digo isso? Se eu fizer um paralelo rápido, até os anos 80, boa parte dos departamentos da Esalq tinha uma forte ação agressiva do ponto de vista de extensão. Nós éramos vitrine, muitas pessoas nos visitavam para que pudéssemos mostrar os modelos que aqui tínhamos. Isso serviu muito para estender a todo o território nacional ideia, tecnologia, pacotes tecnológicos. A partir de mais ou menos desse momento na história, a USP foi sendo chamada a se transformar numa universidade de classe mundial. Foi quando, então, os departamentos verteram muito das suas ações em programas de pesquisa. E a pesquisa cresceu tremendamente. Os números de pesquisa da Esalq se transformaram muito rapidamente. 20 anos mudaram a nossa cara em termos de participar do rol das maiores universidades em termos de pesquisa. Culminando nesse último indicador que tivemos ao final de 2014, que a US News publicou, que a Esalq se transformou na quinta escola de ciências agrárias no mundo hoje. Nós temos somente quatro outras universidades melhor ranqueadas que nós, do ponto de vista de ciências agrárias, em todo o mundo. E isso nos dá uma condição muito destacada em termos de perspectiva global. Nós precisamos manter isso. Isso é uma identidade que foi conquistada com um trabalho que foi sendo consolidado através de gerações. Então, nós vamos nos esforçar muito em manter isso. E esse aumento de visibilidade dentro do Brasil e fora, ele vai se dar por um estreitamento de relacionamentos. Então, o professor Durval Dourado Neto, que vai ser o vice da nossa gestão, ele é uma pessoa que tem um grande trânsito em outras instituições no Brasil e fora. E ele vai se dedicar exclusivamente a esse tema, fazer com que a Esalq tenha portas mais abertas e com mais trocas com todas as instituições que puderem fazer vínculo conosco. Ministérios no Brasil, as secretarias de agricultura de outros estados, universidades no Brasil e no exterior, permitindo que nós não só enviemos nossos alunos a esses lugares para que sejam treinados fora, e já fazemos isso hoje em grande intensidade, temos aí cerca de 180 alunos fazendo treinamento fora da nossa instituição, mas passemos a fazer algo que para nós vai ser institucionalizado, que é receber alunos externos do exterior, principalmente.
Então, quando você destacava, né, a importância como sendo a quinta mais importante escola de agronomia do mundo, ela é uma vitrine, lógico, né, que atrai estudantes de toda a parte do mundo aí. É, hoje, você diria, ou então tem números até, de que a escola está recebendo muita gente de fora, muita gente de outros países, para levar o know-how, levar o conhecimento que a escola proporciona?
Sim, a nossa instituição recebe todos os anos aí alguma coisa próximo de 50 alunos internacionais.
Isso é bastante?
Em termos de programas de graduação e pós-graduação. Esse número é um número que cresce todo ano, mas ele ainda é muito modesto para o tamanho da Esalq. Então, a implementação de uma nova estratégia deve trazer um corpo maior a isso, que é nós trabalharmos em buscar e oferecer disciplinas em língua inglesa. Alguns docentes já fazem isso em caráter voluntário e nós queremos institucionalizar isso para que haja um pacote mínimo.
Esse é um sonho, se é uma proposta sua, você realiza na sua gestão?
Sim, nós propusemos isso no nosso plano de gestão, isso foi bem aceito pela comunidade e todos concordam que isso é o que nos falta para que nós possamos ter eu poderia arriscar dizer, um cardápio de opções de disciplinas suficientemente grande para que possamos ter programas de alunos internacionais acontecendo aqui dentro com facilidade. Temos hoje já um programa de intercâmbio com universidades francesas e recebemos muitos franceses, mas os franceses, para virem para cá, têm que aprender português, né? E isso, inegavelmente, do ponto de vista global, é uma dificuldade. Então, nós vamos manter essas ações em curso, mas expandir isso oferecendo disciplinas em outro idioma, que é a língua inglesa, uma língua universal, permitindo a chance dos intercâmbios de reciprocidade. Já temos várias universidades no exterior preparadas para firmar os acordos conosco, tão logo nós tenhamos essas coisas funcionando bem. Temos competência interna dentro do sistema para isso e nós temos que somente nos organizar para que essas coisas passem a funcionar brevemente.
Que legal. Aqui no estúdio está conosco o novo diretor da Escola Superior de Agricultura, Luiz Queiroz, o engenheiro agrônomo Luiz Gustavo Núcio. Ele tomou posse, está contando das suas propostas, dos seus projetos para a escola aqui, em Piracicaba, proporcionar também uma abertura, né, no ensinamento, na pesquisa. E daqui a pouco ele vai falar, inclusive, para nós sobre alguns barreiras que podem ocorrer por conta da crise na economia no país aí, o que pode afetar o setor de pesquisa, o setor de formação, enfim, o que pode essa situação na economia nossa dar uma patinada na escola aqui em Piracicaba. O João Chadá, nosso vice-prefeito, também, quando ele levanta o dedo, ele tem pergunta a fazer, viu?
Mas eu queria saber o seguinte, quando o nosso estudante vai para o exterior, existe algum programa também de aula em português para ele ou não?
Não, quando o nosso aluno vai para o exterior, ele geralmente tem que aprender inglês, porque Sim. Esse é um idioma internacional de trânsito. Por exemplo, nós temos um programa forte com as universidades francesas, uma dupla diplomação, e também com universidades da Holanda. Esses alunos, em geral, aprendem o inglês, que é um idioma facilitador de trânsito nesses países, onde o primeiro idioma não é definitivamente o inglês.
Quer dizer, para o aluno, para ir para lá, ele tem que aprender mesmo o inglês.
Ele tem que aprender.
Né?
E para nós é fundamental receber esses alunos nucleando em laboratórios, nas unidades de ensino coletivo, tendo uma estrutura de pessoal que possa acolhê-los dentro de um idioma universal. Então, para que esse programa funcione, docentes e funcionários vão ter que ser treinados, né, para a apresentação de aulas e para um cotidiano de convívio num ambiente internacional. Essa é a nossa proposta.
Perfeito. Lúcio, qual é o trabalho social que a Esalq realiza aqui em Piracicaba, junto à comunidade, junto ao jovem, enfim, trabalhos que vocês já colocaram como um ponto importante da Esalq para a comunidade de Piracicaba?
Essa é uma outra meta do nosso programa, que nós chamamos de ganhar visibilidade e aproximação com a sociedade. É uma universidade pública. O objetivo principal da universidade pública é transformar conhecimento em benefício social, em desenvolvimento e riqueza. E estando em Piracicaba, é fundamental que a sociedade nos tenha como uma parte integrante deste benefício para o município. O professor Cacheta, que me antecedeu, foi muito hábil em criar programas de aproximação. Então, por exemplo, nós temos o programa de música na Esalq, né? Nós temos o programa de feira de profissões, nós temos um programa que periodicamente tem exposições no nosso museu, nós temos um programa que traz atrações artísticas, culturais, e tem uma semana específica dedicada a isso. Alícia, me lembra se...
O seu próprio Profissões Nesalq.
O programa de Profissões Nesalq. Então, são linhas de programas que procuram trazer dois aspectos. Primeiro, abrir mais a Esalq para a comunidade. Né? Ela está aberta, mas a comunidade nem sempre percebe como tal. Então, nós precisamos que a comunidade perceba que está aberta e está à disposição. É da comunidade. Né? E o segundo é que a Universidade de São Paulo tem um programa artístico-cultural muito amplo na capital. Né? E que nós tentamos reproduzir ou mimetizar aqui algumas das ações que acontecem lá. Trazer para cá ideias e processos de integração de comunidade, assim como acontece na capital. Outros campos do interior buscam ações semelhantes, Ribeirão Preto, São Carlos, para que o interior viva esse processo de presencial com a cultura que permeia a universidade no dia a dia. Nós queremos dar um passinho à frente em relação a esses programas que estão em curso, que é conseguir com que a comunidade, e nesse caso não somente a comunidade de Piracicabana, mas o todo, perdão, ela possa nos apoiar nas definições do nosso plano estratégico. Isso é um antigo sonho, é um princípio dentro da administração, que nós estejamos ouvindo as pessoas que avaliam o nosso produto final, que são nossos alunos, os avaliadores dos nossos alunos, as pessoas que contratam o recurso humano que nós produzimos, elas retornam para dentro do sistema opinando sobre alterações importantes na rota de formação desses alunos. Portanto, o programa acadêmico que nós temos hoje, é um programa acadêmico muito bem sucedido, né? A Esalq geralmente está ranqueada aí na primeira posição em ensino de graduação e pós-graduação nas escolas de agronomia no Brasil, e nos outros cursos que temos também estamos bem colocados, mas é uma necessidade que nós passamos a ouvir mais a comunidade e receber essa opinião positiva, que vai ter um papel determinante no estabelecimento da estratégia dos programas de ensino.
Perfeito. Jorge Abá?
Não só a gente entra prefeito, sai prefeito, e o pessoal sempre fala de um entrosamento maior da prefeitura com a Esalq. Né? Existe também no seu plano algum entrosamento com a prefeitura através da Secretaria da Agricultura,
meio do CEDEMA, né?
Do Meio Ambiente, até a Nação Cultural? Existe algum plano desse tipo ainda também para o futuro seu aí?
Sim. Na verdade, já temos vários programas em curso com a prefeitura. Eu vou dar exemplos de áreas novas. Né? A gente normalmente, quando fala da Esalq, espera algo sobre agricultura. Mas a Esalq hoje é mais do que agricultura. Nós temos 7 cursos e trabalhamos em áreas que, às vezes, a primeira avaliação, a gente não tem ideia que a Esalq trabalhe com temas tão diferentes. Mas vou dar um exemplo claro disso. Existe um programa bem sucedido do Departamento de Economia e Administração, que é um programa junto aos microempresários de Piracicaba. Né? Então, é um trabalho na área de administração, e que ele se estendeu a organizar esses tipos, carrinhos de cachorrão quente, trailers, que é um segmento de microempresários que não estava adequadamente organizado. Foi montado um programa para que eles se organizem. Então, esse é um exemplo de ações da área socioeconômica, em que a Esalq também tem competências internas e está estabelecendo. Junto às secretarias que tradicionalmente trabalhamos, nós temos uma série de ações em curso, principalmente a de meio ambiente, a da agricultura, e eu diria que a Secretaria de Cultura, né? Isso, da Ação Cultural. Então, esses programas que já estão lá, eles devem seguir. Um exemplo desses programas, ele é mediado pela nossa cultura e extensão. Nós temos uma área denominada de cultura e extensão, que trata dessas ações de integração com a sociedade. Ela trata de populações ribeirinhas, a agricultura familiar e no treinamento dessas pessoas. Então, vários segmentos da agricultura familiar, dedicadas ao setor de hortaliças ou até de produção animal, são treinadas em cursos periódicos por nós, de temas bem variados, e retornam ao longo de uma agenda no ano que é bem diversificada. Então, dando um exemplo simples, tem um curso que treina para a construção de cercas, né? Tem um curso que treina para recomposição de áreas verdes. Tem um curso que treina para boas práticas em preparo de alimentos que vêm do setor agrícola. Tem um curso que trata para questões de higiene na manipulação de alimentos. Enfim, nós temos aí uma série de temas nas diferentes áreas de competência que, neste caso, atendem particularmente produtores médios e pequenos.
Isso é parceria com a prefeitura sempre?
Sim, quando eu digo parceria com a prefeitura, são programas que são produzidos por nós com o apoio da prefeitura e a divulgação é feita para que os clientes desses programas possam vir até a Esalq e receber essas ações.
A prefeitura, por exemplo, tem uma preocupação muito grande com a margem de córregos, né? 30 metros cada lado.
Sim.
Devem ser tratados paisagisticamente e tal. Isso aí também a Esalq, ela orienta, participa também, não?
Sim. Nós temos um setor dentro do nosso programa hoje, denominado de gestão ambiental. Tá? Inclusive temos um curso de graduação com esse nome, que pretende preparar as pessoas exatamente para viverem melhor em harmonia com o ambiente. Um segmento de informação em relação a isso é a recomposição das áreas de preservação permanente, que é um tema hoje extremamente importante. Então, existem treinamentos para produtores pequenos e treinamento para grandes produtores para transformar isso não só numa informação técnica, mas também ganhar a legalidade em relação a esse assunto, porque isso é um assunto previsto por lei.
Né? Eu tenho uma curiosidade para vocês que são jovens, né? Talvez vocês não saibam.
Muito obrigado, jovem.
A Esalq, é meu filho, meu filho. Não sei se você sabe que essa conscientização que nós temos agora, a Esalq, para nós, em matéria de áreas verdes, né, é uma bênção. Uhum. Né? Significa mais ou melhor do que aquele grande parque de Nova York, né? Uhum. E parece até que é quase a mesma área, 600 hectares, um negócio assim, né?
Uhum.
E uma coisa é interessante você saber, se não souber, é que em 1970, os vereadores, entre aspas, quase que amaldiçoavam a Esalq, porque eles achavam que a Esalq era um obstáculo ao crescimento da cidade. Olha que coisa, né?
É um objeto estranho na cidade, né?
Impede que a cidade cresça em direção ao norte, no noroeste, né? Nordeste seria, né? E está atravancando o crescimento de Piracicaba. E hoje a Esalq é uma bênção para a nossa cidade.
Olha que
coisa,
né? Falar em bênção na cidade, como é que você pretende trabalhar com a área verde da Esalq, aqueles jardins tão bonitos, essa suntuosidade, que eu diria, daquele jardim que vocês chamam inglês, né, que tem lá na Escola Superior da Agricultura Luiz Queiroz? Pretende você ainda incentivar mais que socorro da Esalq, ô Lúcio?
Sim. A nossa área verde é um grande patrimônio que temos. A gente tem essa consciência, Dr. João Chaddad, que a Esalq modificou o ritmo de crescimento da cidade e entendemos que foi para o bem. Né?
É.
A cidade agora começa a demonstrar claramente que está crescendo pós-Esalq. né? Mas que a Esalq se estabeleceu como um nicho intermediário em meio ao conglomerado de crescimento urbano, né? E se transformou num bolsão verde no meio desse caminho. É. Isso se assemelha muito à concepção de países desenvolvidos, onde os conglomerados não são contínuos, né? Eles são entremeados por áreas verdes que acabam dando a beleza do todo e a harmonia do todo. A nossa área verde é, para nós, um ponto de honra, né? Não só pela beleza estética, mas é porque ela guarda ali dentro uma diversidade que é relatada mundialmente. Nós temos um conjunto botânico que é um acervo importante. Temos um projeto novo e temos dois docentes dedicados a isso, que é um mapeamento de árvore por árvore do parque, para que haja reposições e manutenção dessas árvores. O parque não é auto-administrado, né? Nós temos que fazer pequenas interferências na área verde para que a área verde se torne mais vigorosa.
Perfeito.
Então, um projeto está mapeando todas essas árvores, aliás, mapeou todas essas árvores, identificou árvores que têm que ser substituídas e algumas transplantadas, outras substituídas.
E tem muitas que têm uma plaquinha com o nome, né?
Todas são identificadas, catalogadas. Diversidade igual no Brasil, num campus universitário, nós não temos. E temos uma curiosidade. Bem em frente ao edifício central, nós temos aquele belo gramado, né, que é um jardim inglês, que é a única área verde tombada num campus universitário no Brasil. E poucos no mundo também têm. Nós temos diversos edifícios tombados, mas é o único local, inclusive da Universidade de São Paulo, que tem uma área verde tombada. Então, esse tombamento, ele traz consigo não só uma responsabilidade de conservação, mas também traz consigo uma espécie de uma proposta, né? Uma proposta de preservação de paisagem.
Você destacou aí, né, na preservação e essa catalogação das árvores, enfim, tudo que tem ali na Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, e você usou a palavra substituição, né, daquelas que não tem mais condições de, por conta da própria idade avançada ou doença até que possa ocorrer. Recentemente em São Paulo, nós tivemos um vendaval, aquela chuva, derrubou 264 árvores, esse número me marca aqui até, foi a maior queda de árvores provocada por uma ação climática, e muitas dessas árvores, depois da avaliação feita, estavam todas doentes. Aqui em Piracicaba nós temos fatos semelhantes, só que a cada vez que uma árvore vai ser substituída, sempre tem alguém lá do meio ambiente que levanta, não pode cortar, não pode tirar, tem que tirar mesmo quando uma árvore está doente. O que, que você diria usando a cidade como um exemplo?
Nós temos alguns docentes responsáveis por competência nessa área, mas eu poderia mencionar nesse momento o professor Demóstenes. Ele é uma autoridade nesse assunto, que é denominada de silvicultura urbana. Tá? A silvicultura urbana é a ciência que estuda o planejamento do convívio com árvores dentro do ambiente urbano. Logicamente que o posicionamento dessa árvore no ambiente urbano é diferente no ambiente rural. E a maneira que nós temos que conviver com isso é uma maneira que utiliza estratégias que são estudadas. Então, por vezes, essa árvore tem que ser substituída. Mas existem critérios para isso. E esse é um dos cursos de treinamento oferecidos hoje, que tem grande demanda, inclusive fora de Piracicaba. Várias prefeituras municipais têm demandas dessa natureza. Treinar o pessoal da cidade, da região, em como utilizar esses critérios para saber o momento exato em que a substituição é necessária, ou então que uma poda se faz mais conveniente nesse caminho. E a função também dos berçários, né? Que é o segmento da prefeitura responsável em preparo de mudas. Mudas que têm as espécies exóticas, as espécies nativas, e que buscam a substituição e a preservação de uma composição botânica da região, né? Então, eu quero acreditar que, talvez não com exclusividade, mas que nós temos aqui no nosso Departamento de Ciências Florestais pessoas de alta competência para auxiliar o poder público nesse tipo de tomada de decisão, tá?
O professor Demóstenes, quando eu estava na presidência do IPLAP, nós tivemos alguns contatos, né? Uhum. É interessante, viu, Schumann? Existem duas teorias assim, contrárias, e a gente não sabe realmente qual é melhor, né? O Demóstenes, a opinião dele é que na cidade deve haver, em certos bairros, é claro, onde pode, árvores frondosas. Tem uma copa grande. Por quê? Porque você pode, num bairro, ter 3 graus a menos do que o centro da cidade como temperatura. Quer dizer, é um argumento fortíssimo.
A árvore proporciona essa queda na temperatura.
Isso, não, né? Isso é um argumento fortíssimo, né? Sim. Agora, o argumento contrário é o estrago das árvores que têm grande copa, que a maioria das vezes tem grandes raízes também, né? Ou grandes folhas, né? O chapéu de sol, ele tapa uma calha, só uma folha tapa uma calha. É, sim. Né? Então, a gente discute muito esse assunto. Então, para a prefeitura, praticamente, seria bom que fosse árvores de pequenos portes, uma quaresmeira, entendeu? Uma árvore pequena que não dá sombra para o carro, né? Não dá sombra para o carro, mas também não cresce, né? Então, existem essas duas contradições. Uhum. Também não atrapalha os fios elétricos, não cria raízes, enfim.
Não causa
duas coisas
danos,
de,
né,
e daí, mas em compensação, não ajuda na temperatura, né? Eu até falo no nosso programa aqui que precisamos evitar a longo prazo, né, árvores de grande porte perto de residência, qualquer árvore. Palmeira Imperial, um dia ela cai, lá no Curva de Campo tinha, sei lá, 10 palmeiras imperiais, hoje não teve nenhum, mas quase. Ela cai com o tempo, por doença, uma série de coisas.
E causa dano.
Ela pega a sua casa, a casa do vizinho, pega todo mundo, né?
Uhum.
Então, a gente, o pessoal costuma dizer que as árvores de grande porte é no sítio, na fazenda, né?
Flamboyant jamais na cidade, então?
Pois é, Flamboyant, o estrago que ele faz é muito grande, né?
Ele entra na raiz, ele é forte, né?
As florzinhas dele entope todas as calhas, né? Então causa um problema sério, derruba muro, casa, trinca, né? Então,
essas um pouquinho, teorias. Lúcio, deixa eu fuçar um pouquinho a sua intenção aí. Você anunciou que hoje a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz oferece 7 cursos, né, aqui em Piracicaba, de formação universitária. Pretende o novo diretor da Esalq acrescentar mais alguns cursos ou está no tamanho certo?
Veja. Nós temos aí uma espécie de um braço de ferro em relação a isso. A sinalização da Universidade de São Paulo e da própria condição contingencial do nosso país hoje sinaliza muito mais um investimento em qualidade dos programas que já estão em curso do que a ampliação deles. Isso, inclusive, é uma instrução formal da USP hoje. Em contrapartida, a demanda continua crescendo. A demanda por parte da sociedade, da formação de profissionais em áreas estratégicas. Nós temos 2 programas que foram aprovados pela congregação da Esalq, um curso de zootecnia e um curso da área de estatística, que viriam no sentido de atender uma demanda em formação de pessoal, porque o país vem num crescente de demanda. E talvez possamos implementar essas medidas, mas numa velocidade menor do que o faríamos numa situação de anos atrás. Então, são propostas, e caso elas passem pela aprovação do Conselho Universitário, elas certamente seriam implementadas num gradiente no tempo um pouco mais longo. Mas eu não tenho dúvida que a Esalq vai precisar, ao longo dos anos, criar novos cursos, né, para poder responder às expectativas da sociedade. Nós temos todos os dias aí a sinalização do interesse de produzirmos profissionais com a marca da Esalq em algumas áreas em que ainda nós não temos essa formação bem estabelecida.
Perfeito. Lúcio, a crise econômica ou a pré-crise aí que está anunciada, esses pacotes de maldades que o Joaquim Levy tem anunciado aí, então, corte orçamento aqui, corte orçamento ali, quer elevar a arrecadação para o gasto público também, ele ser ligeiramente, ou pelo menos controlado em parte dele aí. Isso aí afeta o orçamento da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, que é dependente do orçamento do governo do Estado de São Paulo?
Sim. O governo de São Paulo, ele faz uma captação de ICMS a partir do que ele faz uma redistribuição às universidades públicas paulistas. Isso é uma cota estabelecida em porcentagem, de forma que se houver qualquer retração na arrecadação do ICMS, como tem havido recentemente, nós estivemos assistindo isso, inclusive recentemente o reitor esteve aí comentando sobre isso, as universidades passaram a receber proporcionalmente do que vinham recebendo nos anos anteriores, um crescimento diminuído. Ou seja, o valor em reais aumentou, mas num ritmo de crescimento menor do que aconteceu em últimos anos. Isso certamente dispara internamente a necessidade da otimização de recursos. E a universidade criou vários expedientes de otimização, né? Colocou à disposição um plano de demissão voluntária, está limitando a contratação de novos docentes e funcionários para situações bem estratégicas e que sejam muito bem justificadas, e criou um programa interno de mobilidade que permite fazer uma transição de funcionários dentro da mesma unidade ou entre unidades. É um processo de redistribuição interna que possa acomodar essas necessidades sem que o tamanho da universidade aumente. A Esalq está dentro desse esquema, está operando tal como eu estou mencionando. O professor Cacheta, especialmente no último ano da sua gestão, teve que criar uma série de estratégias para poder conviver com isso. Mas eu não vejo que nós tenhamos perdido nada. De fato, eu acho que esse é um mecanismo que gerou um sentimento interno de coesão, em que as pessoas estão realmente imbuídas do espírito de fazer as coisas funcionarem melhor, havendo necessidade de algum rearranjamento. Então, essa nova situação, ela vem sendo encarada, logicamente, com um certo desconforto, por conta de uma grande mexida que está sendo dada no sistema, mas tendo em vista que esse é um objetivo necessário para que a gente possa continuar formando os nossos alunos da melhor maneira possível. A qualidade de treinamento dos nossos alunos, ela não pode ser questionada, né? Então, nós estamos nos empenhando para que nesse conjunto de alterações nós estejamos preservando a nossa marca fundamental, que é ter o nosso aluno bem formado.
Prefeito Núcio, você declarou também durante essa entrevista aqui do relacionamento, da abertura da escola à comunidade em Piracicaba. O campus da USP em São Paulo, ele passou por momentos difíceis no ano passado, onde estranhos entrando na própria área do campus lá da capital paulista, provocaram vandalismo, provocaram mortes, os próprios alunos fizeram movimentos, inclusive, lá em São Paulo. Por conta daquilo que aconteceu por lá, você pretende ter alguma disciplina da abertura do campus aqui de Piracicaba? Como é que pretende o novo diretor da Esalq agir nesse sentido?
A Esalq, ela tem que servir a comunidade de forma disciplinada. Tá? Eu tenho me encontrado com várias pessoas, inclusive familiares, me perguntando o que significa exatamente essa forma disciplinada. Então, acho que vale a pena aqui passar para a comunidade alguns aspectos que a comunidade nem sempre tem noção disso. Se uma pessoa comum da sociedade se acidenta dentro do campus, nós temos responsabilidade sobre isso. Se uma pessoa é picada...
Quer dizer, uma pessoa está de bicicleta andando lá, acontece um acidente ou é atropelada lá...
Nós temos responsabilidade, é uma área sobre a qual nós temos jurisdição. Se uma pessoa é picada por um inseto ou por uma cobra, andando dentro do parque, nós temos responsabilidade sobre isso. Se uma pessoa estiver andando sobre o campus e cai uma árvore sobre essa pessoa, sobre o carro, nós temos responsabilidade sobre essa ocorrência. Por isso, há necessidade de disciplinarmos o uso. Porque uma vez que a pessoa adentrou ao nosso ambiente, nós temos uma responsabilidade que, ainda que ela não seja jurídica, ela é uma responsabilidade civil, né? Porque isso faz parte, inclusive, do programa de boas práticas da universidade. Então, quando nós limitamos horários de acesso, quando nós limitamos a presença ou não de automóveis cadastrados, quando a gente limita o uso de bicicleta, quando limita o uso de skate, nessa nossa estrutura, sobretudo o que nós estamos tentando é preservar a garantia da integridade física dessas pessoas para que elas possam se divertir, se exercitar, conviver com um ambiente saudável, sem que haja nenhum episódio negativo. Além disso, logicamente existem as questões de vandalismo e depredação, e nós somos os responsáveis pela manutenção do patrimônio. Então nós temos que nos empenhar em ter um serviço de segurança, que é uma ronda permanente. Ela, parte dela é nossa, parte terceirizada, para que possa tomar conta no sentido de garantir que as pessoas que ali vão fazer um bom uso dessa estratégia. Há um fato curioso, e eu acho que isso é uma coisa muito boa. O nosso campus, ele tem um relacionamento muito sereno com a comunidade, se nós compararmos com outros campi do interior e da capital. Nós não temos nenhuma ocorrência de vandalismo, ou seja, a nossa comunidade respeita muito o campus da Esalq. Tem pelo parque um zelo, toma aquilo como um patrimônio dele. Ou seja, embora seja público, é muito mais tomado como de todos mesmo e valorizado como tal.
Então, Perfeito. Anúncio, como é que você vai tratar a questão do trote violento aqui na Esalq, se ocorrer?
O trote é um assunto também lamentável, mas tem que ser trabalhado pela nossa administração e já vem sendo trabalhado pelas anteriores. O trote é proibido por lei, ele é proibido pelo regimento da Universidade de São Paulo, pela nossa legislação interna. Ele não é concebido dentro da nossa linha de treinamento de pessoal, mas ele existe. Tá? Então, nós temos algumas medidas para tentar coibir o trote. Uma delas é um serviço de disque trote. É um telefone, que é o 0800 012 1090, que é um serviço de toda a Universidade de São Paulo. Ele fica disponível, geralmente, das 8 até as 21 horas. As pessoas têm a sua identidade preservada e elas denunciam caso tenham ocorrências a serem denunciadas. Em geral, também, essas ocorrências devem ser apresentadas por escrito, né, para que nós possamos tomar as medidas administrativas e, na sequência, as punições cabíveis. As punições cabíveis, caso a apuração e a sindicância leve a isso, são de expulsão ou de suspensão de alunos envolvidos com isso. Dentro dos limites do campus, nós não podemos conceber a ação de trote. Tá? Então, teremos agora um ingresso de uma nova classe, né, de alunos que vão se matricular a partir do dia 11 e 12 de fevereiro. Nessa chegada dessas pessoas, pais e alunos ingressantes serão muito bem informados sobre essas questões. Temos uma comissão que foi destacada para isso, de preparação das atividades de uma semana para esses alunos ingressantes, onde eles são expostos a uma série de assuntos, dando a eles a noção do potencial que têm, das oportunidades que têm, mas, sobretudo, buscando preservá-los da questão relativa ao trote. Né? O trote é um assunto que pode colocar em risco a integridade física e moral do aluno, e dentro das nossas divisas nós não podemos conceber essa ação.
Perfeito. Núcio, a população de capivaras tem aumentado muito, né? A gente vê acidentes que ocorrem nas rodovias, principalmente no período noturno aí, e fala-se como resolver essa situação. Você é ligado à zootecnia, a legislação nossa, ela precisa ser modificada? Como fazer para controlar esse aumento desenfreado de capivaras, principalmente em regiões urbanas e próximas a esses pontos que provocam acidentes, como as rodovias?
Eu acho que isso faz parte. O episódio das capivaras e da fauna que cresce de forma explosiva é um exemplo claro de que nós estamos aprendendo com a própria história. A evolução da nossa sociedade no sentido de preservação de áreas verdes trouxe consigo o crescimento e a restauração de fauna, né? É muito fácil de a gente imaginar isso. Há 30 anos em Piracicaba, a nossa fauna, a composição faunística era diferente, porque havia ainda uma predação muito grande desses animais. Os tempos mudaram, essas coisas se transformaram, a preservação de área verde trouxe a preservação de fauna. Então, hoje, a própria legislação está aprendendo com a demanda. Nós temos vários especialistas nesse assunto lá na Esalq, distribuídos em vários departamentos. Temos um conjunto de estratégias de convívio. Essas estratégias de convívio vão desde a remoção de animais até a possibilidade de manutenção de animais sob um regime de supervisão controlada. O que eu posso afirmar é que sim, existem dispositivos que são efetivos no controle, tá? E que são legais. Nesse mesmo tempo, está havendo uma ação de tentativa de reformulação de legislação. Então eu acho que nós estamos convivendo num momento de dinâmica. Nós estamos criando ferramentas técnicas de convívio com a fauna e, ao mesmo tempo, adequando a nossa legislação para que esse convívio seja sereno. Enquanto isso, esses episódios de superpopulação de animais, eles vão acontecer mais frequentemente entre nós.
Perfeito. Lúcio, você deu uma declaração durante a sua posse de que a intenção é a união de setores e incentivar a trabalhar em conjunto para que os resultados sejam também talvez mais rápidos, mais perfeitos até, ou seja, que os departamentos não se individualizem na Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz. Uhum. Como é que vamos trabalhar com esse assunto aí, hein?
Olha,
é complicado
bem,
ou não?
É complicado, mas é possível de ser feito. Eu acho que nós temos um grande enfrentamento, e eu diria que talvez esse seja o maior desafio da nossa gestão, que é a área de recursos humanos. Por quê? Porque durante muito tempo a Universidade de São Paulo investiu pouco nisso. Ela investiu muito na competência técnica das pessoas, mostramos que esse investimento trouxe resultado, mas também isso nos levou a um certo grau de individualização, né? Hoje, o que nós precisamos é de um pouco mais de integração, até porque com recursos escassos, a otimização exige a interação entre as pessoas. E eu disse isso durante a minha posse, tenho dito já durante a apresentação do nosso plano de gestão, que é fundamental que as pessoas interajam. Então, a nossa administração, ela deve promover episódios de interação expositiva. Eu vou lhe dar um exemplo para que isso fique claro. Nós vamos receber uma demanda de um segmento do mercado e vamos reunir à mesa empresas que tratam desse assunto, empresas externas, empresas do capital privado. Nós vamos receber à mesa os nossos profissionais das diversas áreas que tratam desse assunto. E buscaremos a produção de projetos temáticos em que obrigatoriamente coloquem as pessoas em conjunto, fazendo com que elas tenham que interagir. O reflexo disso não é somente o desenvolvimento de projetos feito a várias mãos, por pessoas que não intencionalmente estariam ali se não tivessem sido provocadas pelo sistema, mas também que isso repasse a formação dos alunos. Nós sabemos hoje que uma parte importante do que nós chamamos de educação repassada ao aluno é esse senso de posicionamento social, né? Do indivíduo ter uma formação cidadã que lhe dê a condição de saber que está posicionado no ambiente onde ele tem uma série de respostas a serem dadas em função da sua atuação. Então, docentes e funcionários, eles vão ser convidados periodicamente a participarem de grupos de reuniões que têm um objetivo de ter projetos em andamento. Coisa que naturalmente ele talvez ou espontaneamente não faria se não tivesse a oportunidade. Isso se faz regularmente fora do Brasil. Regularmente em universidades desenvolvidas. Nós temos pessoas que são responsáveis em nuclear questões e trazer as pessoas para dentro dessas reuniões, de onde surgem os grandes projetos, surgem inovações, surgem patentes. e surge, sobretudo, o conhecimento que vai ser repassado no treinamento das pessoas.
Perfeito. Núcio, eu quero agradecer muito a sua vinda nesta manhã ao Bom Dia Cidade. Desejo que, durante a sua gestão na Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, ela cresça mais do que já é grande, como a gente admira tanto essa escola, que eu diria é uma grife para nós aqui no ensino agrícola, né, João Chadar? João Chadar está olhando lá para o pessoal. Então, eu diria até que foi um prazer muito grande recebê-lo. E qual a sua mensagem que você daria ao nosso ouvinte, à população de Piracicaba?
Bem, eu gostaria de finalmente também agradecer por essa oportunidade. Para mim é um prazer conhecê-lo. Desejo muito sucesso ao Paulo de Tarso. Obrigado. Também na condução dos trabalhos dessa emissora. Dizer que a nossa escola, ela vai buscar um contato íntimo com a mídia de forma institucional todo o tempo, para que a gente possa promover as boas ações, e isso está muito vinculado com a nossa mensagem final. Eu creio que o professor Dourado e eu fomos eleitos por um conjunto de princípios, né, que eu poderia dizer de otimismo, né, eu sou um otimista, determinação e garantir o respeito entre as pessoas, tá? Esse vai ser o nosso conjunto de valores a serem levados à frente, e valores que nós pretendemos repassar muito aos nossos alunos, valores que são fundamentais para que eles possam seguir numa carreira saudável junto à sociedade. Fora isso, é dizer que a Esalq, ela vai estar tentando o tempo todo promover ações de integração, né? E eu queria, inclusive, encerrar que tivemos alguns episódios esse ano aí de maratonas acontecendo, incluindo a Esalq dentro do roteiro, e exemplos como esse deverão ser mais comuns, para que nós possamos ter realmente a sociedade podendo desfrutar dos benefícios ambientais da Esalq e também das competências que nós ali temos. E, finalmente, agradecer por essa oportunidade de estar aqui com o professor, com o Dr. João Chadar, que é um amigo da Esalq e tem colaborado aí historicamente com muitas das nossas ações.
Na ocasião lá, eu tive a oportunidade de ouvir o Dourado falando do plano de governo, né?
Uhum.
Um plano muito bonito, viu? Muito extenso. A gente poderia ter uma cópia desse plano?
Sim, o nosso plano de gestão está à disposição. Ele,
inclusive, tem muita coisa lá que, entre aspas, né? Nós, a prefeitura, podemos copiar.
nós estamos à disposição.
Pode plagiar, sim, viu,
João? Nós estamos à disposição para auxiliá-los.
Eu gostei muito do programa. Eu até brinquei com o Caxias, será que vai acontecer tudo isso? Mas o programa é bonito, muito bom. Se você pudesse mandar depois por e-mail para mim alguma coisa.
Será mandado. E a nossa assessoria de comunicação da Esalq está colocando à disposição também no nosso site uma série de informações acerca do nosso plano. E sim, a gente espera concluir pelo menos algumas dessas ações aí ao final de 4 anos.
Tá certo. Obrigado ao diretor da Esalq, o Núcio, João Chadar, Alícia Nascimento Aguiar, conosco nesta manhã, na entrevista, onde nós conhecemos a proposta, o projeto do novo diretor da Esalq, Luiz Gustavo Núcio.